Muito bem. Vamos então retomar os nossos trabalhos. O ponto 2 diz respeito à apreciação de um conjunto de iniciativas europeias. A primeira delas é o Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o Regulamento 1100/2007, cujo relator é o Sr. Deputado Jorge Fão. Gostava de perguntar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista se alguém quer fazer
Presidente, eu pedia para relatório. Que houvesse um adiamento desta, Muito desta bem. Discussão.
Está aceito. O segundo relatório é uma alteração da proposta COM 2011-627, final, barra 3, da autoria do Sr. Deputado Mário Simões. Gostava de perguntar ao Grupo Parlamentar do PSD se alguém apresenta o relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estou em condições, o deputado Mário Simões não pode estar, por motivos inadiáveis, eu estou em condições de apresentar. Em todo caso, pergunto se este é um daqueles que tem que ser aprovado mesmo hoje. Se for, eu apresentarei. Se não for, adia-se como se adiou o do deputado Jorge Fão. É daqueles que têm mesmo. Então, muito bem, eu tenho condições, mais que não seja para ler e para destacar os pontos essenciais.
Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, rapidamente, o Sr. Deputado Mário Simões pediu-me para eu fazer esta apresentação, pedindo desculpa pelo facto de não estar aqui para defender o seu parecer, mas na prática, aliás, como os próprios que eu vou debater, este resulta de umas comes que já tinham sido apreciadas aqui, relativamente a propostas que têm que ver essencialmente com a discussão do PAC 2014-2020, realmente há algumas implicações, quer no sistema de vigilância, quer no sistema de pagamentos diretos e também sobre o FEADER, e este do deputado Mário Simões tem a ver precisamente com este do FEADER. Na prática, porque é que estamos aqui hoje novamente a pronunciarmos sobre o assunto, foi-nos pedido por causa da questão da entrada da Croácia na União Europeia. Como sabemos, dia 1 de julho de 2013 vão entrar na União Europeia e, como tal, todos estes documentos têm que ser perspectivados nessa lógica de entrada da Croácia. Sendo certo que, no que diz respeito ao FEADER, eu permito-me destacar, enfim, até com mais sumo, o seguinte. Portanto, contempla-se aqui, nos aspectos relevantes da iniciativa, introduzir uma medida suplementar temporária sobre financiamento dos pagamentos nacionais complementares, prever condições específicas aplicáveis à Croácia em relação ao líder, contribuição mínima do FEADER reservada para líder de 2,5% em vez de 5%, e introduzir uma habilitação da Comissão para adotar regras transitórias sobre a transição da Croácia para o apoio ao BRIC do IPART, para o apoio no âmbito do novo regime de desenvolvimento rural, incluindo a avaliação ex post. Eu gostaria de destacar também, enfim, algumas implicações que este, e aliás, como foi dito, inclusive pelo deputado Mário Simões, quando da primeira apreciação, tem que ver com o facto do FEADER, neste momento, de acordo com a proposta como ela é apresentada, implicar que as despesas elegíveis sejam precedidas de uma avaliação de impacto ambiental e, no caso da irrigação, prever que apenas os investimentos que conduzem a uma redução de consumo de água em pelo menos 25% são consumos elegíveis. Olha, isto é o que nós temos batido várias vezes, que isto é inaceitável para Portugal, porque de facto vai colocar em causa muitos investimentos em projetos de regadios novos ou já existentes, no seu reforço, e como tal, enfim, espera-se que do ponto de vista da discussão no segundo pilar, no âmbito desta revisão da PAC, que isso possa ser alterado, porque de facto estas são implicações sérias para Portugal. Portanto, é um reforço que o deputado Mário Simões faz relativamente a esta matéria, a propósito de um outro assunto que tem a ver, sobretudo, com a alteração, tendo em conta a adesão da Croácia, mas que não deixa de salientar, mencionando isso mesmo no seu parecer, que de facto será inaceitável e incompreensível que este programa de desenvolvimento rural seja tão limitativo no apoio a projetos de regadio, que é essencial, no caso, a prioridade e competitividade da agricultura portuguesa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Intervenções sobre este ponto?
Geral.
Muito bem. Então, assim sendo, se não vissem nenhum inconveniente, dava de novo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos para apresentar a alteração da proposta 625 final barra 3 e a 628 final barra 2, cujo autor do parecer é o Sr. Deputado. Faz favor.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Na mesma esteira, uma diz respeito à alteração à proposta do Regulamento do Parlamento e do Conselho relativo ao financiamento, à gestão e vigilância da política agrícola comum, e a outra tem que ver com a questão dos pagamentos diretos no âmbito dessa mesma política agrícola comum. Na essência, trata-se efetivamente de contemplar a adesão da Croácia permitindo que efetivamente que exista esta atualização no âmbito do quadro financeiro plurianual. Gostaria de destacar o seguinte, que são as, enfim, estas, as notas mais relevantes desta mesma proposta. Tem que ver com as disposições relativas à condicionalidade, que constam do Tratado de Adesão, e que referem-se à data de aplicação das sanções à Croácia, isto no caso da vigilância, e à manutenção dos pratos permanentes. E, portanto, no que diz respeito ao outro aspecto importante, à informação sobre os beneficiários dos fundos agrícolas europeus, nomeadamente no que diz respeito às pessoas singulares, existem novas regras que diferem das que foram anuladas pelo Tribunal de Justiça Europeu, na medida que é necessário que se baseie numa justificação pormenorizada revista, centrada na necessidade de controle público da aliação dos fundos agrícolas, a fim de proteger os interesses financeiros da União, e exigirem informações mais pormenorizadas quanto à natureza e à descrição das medidas, para que os fundos são desembolsados e incluem um limiar de mínimos abaixo do qual o beneficiário não será publicado. Todas estas, tal, eu também não mencionei relativamente à como do deputado Mário Simões, não violam respeito ao princípio da subsidiariedade, não tem problema nenhum relativamente a essa matéria. O parecer, não, enfim, tendo em conta que é praticamente igual à abordagem da matéria, a única coisa que tem é, de facto, contemplar esta entrada da Croácia, eu também não tenho qualquer outra consideração a fazer, a não ser essa mesma, e, portanto, considero que estamos em condições, não violando o princípio de subsidiariedade, para aprovar esta mesma como. No que diz respeito à dos pagamentos diretos, eu permitia-me apenas destacar as principais alterações da proposta, que têm que ver com a introdução gradual dos pagamentos diretos na Croácia, a forma como é que isso vai proceder, a possibilidade de conceder pagamentos diretos nacionais complementares, em complemento dos regimes de apoio que a Croácia aplicará na sequência da reforma, e os aspectos financeiros, nomeadamente os envelopes nacionais, montantes líquidos, e também, para finalizar, a implementação da Reserva Nacional Especial para a Desminagem na Croácia. Esta reserva de desminagem diz respeito aos terrenos que deverão ser reconvertidos para atividades agrícolas. Portanto, existe um fundo específico para esse fim. Também, como disse há pouco, relativamente à questão do regadio, também a proposta de pagamentos diretos para Portugal tem implicações graves, nomeadamente vai provocar fortes ajustamentos em sistemas produtivos de culturas como o arroz, o tomate, o leite e os bovinos de leite, que, de facto, com aquela questão de termos que fazer o valor unitário uniforme até 2019, vamos ter, efetivamente, dificuldade do ponto de vista deste ajustamento, até porque se contemplam aqui medidas inovadoras, como será o regime de pequenos agricultores, os jovens agricultores e outros pagamentos voluntários, pelo que o montante global poderá ser inferior e terá que ser dividido de forma diferente do que tem sido até agora e vai colocar em causa, como sabemos, isto também não é novidade, estes mesmos sistemas produtivos de cultura. Não viola também aqui o princípio da subsidiariedade e, portanto, estará em condições, a meu ver, de ser aprovado e, para mais, também não tenho outros comentários a fazer, para além dos que fiz na altura, até porque contempla, essencialmente, o resultado da adesão da Croácia à União Europeia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos. Neste alinhamento, dava também a palavra desde já ao Sr. Deputado Pedro Alves para esta COM 2.626 final/3 para fazer a apresentação enquanto relator. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e procurando ser sucinto, uma vez que o objetivo é precisamente o mesmo, é avaliar as alterações feitas à COM 626, que agora se prevê na COM 535, fruto também da integração da Croácia na União Europeia. Da análise desta proposta, que é especificamente relacionada com o setor agrícola, quero apenas salientar as questões específicas deste mesmo setor. A proposta inclui medidas transitórias, a inclusão de nomes de vinhos a proteger para a Croácia no registro eletrónico das denominações de origens protegidas e das indicações geográficas protegidas. Inclui também prazos de apresentação e exames dos dossiers técnicos e atos completos ao abrigo dos quais esses nomes foram reconhecidos, a dotação financeira da Croácia para o Programa de Apoio Nacional no setor vitivinícola, as zonas vitivinícolas na Croácia e também a tradução para a língua croata da denominação de venda de carne de bovinos de idade inferior a 12 anos. Igualmente também, e relativamente ao setor do açúcar e das cotas leiteiras, a proposta da OCM Única faz referência às disposições pertinentes do regulamento que se mantém em vigor até ao termo das cotas em 2015, como para todos os restantes Estados-membros. Posto isto e mantendo também, ou prevendo, e como não viola o princípio da subsidiariedade, e não havendo qualquer comentário da minha parte a fazer relativamente à proposta, acho que estamos em condições também de votar este parecer.
Obrigado, Sr. Deputado, até pela clarividência da exposição. Intervenção, Sr. Deputado Miguel Freitas, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, de facto, nós aqui temos que fazer a análise concreta destes regulamentos e não a análise política relativamente à adesão da Croácia à União Europeia. Mas há uma matéria que eu julgo que devíamos procurar que num dos relatórios ficasse expressa, que tem a ver com a questão orçamental. Isto é, apesar de tudo, o que vai acontecer é que nós estamos a discutir um orçamento para 27 e vamos distribuí-lo por 28, basicamente. E, portanto, eu acho que nós devíamos ressalvar, até porque foi assim no passado, quando da adesão, as repetidas adesões que se foram verificando, nomeadamente neste último decénio, e, portanto, eu acho que vale a pena, até porque a grande questão que hoje se coloca à PAC, uma das grandes questões que se coloca à PAC, é a questão orçamental. Isto é, nós estamos a correr riscos creio que todos temos vindo a acompanhar aquilo que é a imposição dos grandes países na redução do orçamento comunitário e na proposta que está feita neste momento pelo Conselho de uma redução de 50 mil milhões de euros, sendo que até agora o orçamento da política agrícola comum mantém-se, digamos, mais ou menos estável, mas o que é verdade é que o próximo ataque que vai ser feito, porque os grandes países que dão mais ao orçamento comunitário querem muito mais do que, nomeadamente, o Reino Unido e a Alemanha, querem muito mais do que os 50 mil milhões de euros, o próximo ataque é a PAC. E, portanto, vale a pena nós deixarmos expressa a ideia de que mais um país, mais orçamento para a PAC. Isto é, e não a ideia de que mais um país para dividir o orçamento que a PAC vai ter. Portanto, acho que isso era... acho que é uma matéria onde nós nos devíamos meter. Isto é, nós devíamos, com clareza, dizer, na pequenez que temos sobre essa matéria, dizer à Europa que a questão orçamental é uma questão essencial do ponto de vista da política agrícola comum. Basta dizer isto, não precisa. Basta dizer, a questão orçamental é uma questão fundamental para a política agrícola comum. E, portanto, estar a entrar mais um país para dividir o mesmo orçamento significa, basicamente, que quem vai perder também são sempre os mesmos. Já são os perdedores do passado, onde Portugal está incluído.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Eu perguntava aos relatores se querem acrescentar alguma coisa às intervenções que já fizeram.
Não, parece-me avisado a intervenção do deputado Miguel Freitas. Enfim, tendo em conta que há dois, sobretudo destas comas, há aqui duas, uma que fala de FEDER, outra que está nos pagamentos diretos, pode-se acrescentar isso sem problema absolutamente nenhum, não fazendo grandes considerações de mérito, apenas essa que de facto quer levantar. Não tenho nada a opor. Não tenho nada a opor. Muito obrigado.
Muito bem, com este inciso que o Sr. Deputado Pedro Ó Ramos propõe fazer nos seus dois relatórios, colocava à votação, se não vissem também inconveniente, todos os relatórios em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, o Partido Comunista Português abstém-se nos quatro relatórios e é aprovado por maioria com os votos do PSD, do PS e do CDS. Avançava para o ponto seguinte de ordem de trabalhos, que é aquele que diz respeito ao escrutínio europeu. Há um conjunto de iniciativas que nos são propostas para identificar se são ou não sujeitas de escrutínio e perguntava aos senhores deputados se alguma delas é suscetível de ficar para ter relatório. Mais intervenções? Muito bem, PSD concorda? Falta-me só o CDS que concorda também. Deputada Cristina Lopes, também concorda. Muito bem.
Eu já indico porque há quatro, o PSD tem quatro a mais, portanto eu depois digo quem é que será o...
Há necessidade, muito bem, mas em princípio cairão ao Partido Socialista, não é?
Exatamente.
Muito bem. O Dr. Joaquim Ruas depois dará a indicação de quem é que, de qual grupo parlamentar, qual é o grupo parlamentar a quem cabem estes relatórios. Finalmente, havia a proposta que eu tinha referido no início da nossa reunião para a alteração... Finalmente, ainda neste ponto, temos a necessidade de fazer a discussão e a deliberação daquela alteração que estava na página 11, o ponto 4 do artigo 15, referia durante o período previsto no número anterior e é proposto que seja substituído por número 2.
Portanto, renumeração não foi
como, isto bem, resulta da renumeração. E, portanto, é apenas a alteração que se propõe para efeitos da redação final. E, portanto, se os senhores deputados não vissem nenhum inconveniente, faríamos também a votação desta alteração. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Relativamente à nossa calendarização, tinha também pedido aos senhores coordenadores e aos senhores deputados que se pronunciassem sobre a nossa visita à aquacultura. Ela está prevista para o dia 20, eu recordo que nos dias 19, 20 e 21 os guiões para o Orçamento de Estado estarão nos grupos parlamentares para serem estabelecidos e para serem afinados para um texto final e teríamos aqui a oportunidade de recuperar algum atraso em relação a esta iniciativa. E aquilo que eu tinha proposto era fazermos a visita a este setor da aquacultura neste dia 20 de novembro, ficando apenas de resolver se iríamos a Aveiro ou ao Algarve, porque tínhamos o convite para estas duas locações. Eu parecia-me que nesta altura seria mais oportuno irmos a Aveiro, 20 de novembro, que é uma terça-feira. E, portanto, se os senhores deputados tiverem algum comentário que queiram fazer relativamente a este...
Somos nós a decidir.
Somos nós a decidir. Temos dois convites da APA, com dois programas distintos, mas deixaria também aos senhores deputados, se tiverem uma proposta diferente que não esta da Aveiro. Aveiro? Não, se os senhores deputados quiserem ir ao Algarve primeiro e depois, mais tarde, irmos a Aveiro, o problema é a impossibilidade de fazermos as duas visitas seguidas, não é? Exatamente. Que era a proposta inicial da APA. Não podendo fazê-las, fazíamos pelo menos uma agora e tentar fazer outra lá mais para dentro. Muito bem. Então, vamos desencadear contactos no sentido desta programação da Aveiro concretizar. Sr. deputado, faz. Muito bem, posto isto, recordo que amanhã temos a audição com a Sra. Ministra no âmbito do Orçamento de Estado, com a audição conjunta na COFAP, e que voltaremos a encontrar-nos. Há, no dia 7, reuniões do Grupo de Trabalho da Biomassa, e voltaremos a encontrar-nos no dia 8, pelas 10h30, para a audição dos Srs. Presidentes de Câmara de São Brás de Alportela e Tavira. Sr. Deputado, faz favor.
Esta ocasião para manifestar aquilo que já manifestei ao Sr. Presidente, a minha discordância pela marcação de audições, particularmente de ministros, neste período do debate orçamental. É um debate demasiado importante, que para lá da necessidade de estudo, de aprofundamento de muitas questões, da intervenção nas audições de outros ministros, que é um direito e dever de todos os deputados, há também necessidade que a gente, neste período, contacte com os nossos eleitores. Passa-se a vida a falar na chamada relação eleito-eleitor, mas depois a gente faz de conta que isso não existe, de facto. E, portanto, eu julgo que é absolutamente lamentável que, tendo havido um período todo antes deste período do debate orçamental, que haja períodos depois, que não se tivessem concretizado algumas audições nessa altura. Portanto, a gente tem que encaixar agora em cima do debate do Orçamento de Estado, onde vão ser ouvidos ministros atrás de ministros, ainda mais novas audições do Ministério da Agricultura, aqui ligadas ao setor, e particularmente ministros. Eu estou em completo desacordo e já disse ao Sr. Presidente, vamos ver ainda se podemos participar, já falhámos a uma audição, vamos ver o que é que podemos participar, dando-se até este pequeno problema que é a gente poder não participar numa audição que é marcada a requerimento do próprio partido. Uma segunda questão ligada com isto é relativamente ao incêndio de Tavira. No requerimento que fizemos, pedíamos que fossem solicitados os relatórios do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, que, aliás, é citado pelo relatório do Domingos Xavier Viegas. Portanto, penso que deve haver ali outros relatórios que tinha interesse que a gente pudéssemos ter acesso. Uma terceira questão que era necessária esclarecer é o problema da proposta de lei 82/12. O que é que vai acontecer àquilo depois da audição que aqui tivemos? Eu saí daqui com a ideia de que o Governo ia ter criado um grupo de trabalho, digamos assim, do ponto de vista do aprofundamento de um conjunto de questões disso. Li o despacho da criação do grupo de trabalho, não é esse o objetivo que lá está colocado. Eu gostava de saber o que é que nós vamos fazer relativamente a essa proposta de lei. Fiquei com a ideia, daqui depois do debate aqui, que o Governo ia nos fazer chegar uma nova versão, um conjunto de sugestões de emenda, qualquer coisa desse género. Mas gostaria de ter uma ideia. Gostaríamos, precisávamos de conhecer o que é que se vai passar. Já estão a ser marcadas, inclusive, audições, que, aliás, tínhamos proposto, mas era bom vermos o que é que vamos fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em relação à calendarização dos nossos trabalhos, eu expressei na altura também a minha preocupação ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, mas, de facto, é difícil gerir esta freguesia com os fregueses que nós temos e com o trabalho que também temos pela frente. Expressei esta minha preocupação também ao Sr. Deputado Agostinho Lopes. O facto de termos de conjugar diferentes agendas nesta altura é complicado, e só para terem noção, a vinda do Sr. Professor Xavier à Comissão na semana passada ocorreu um mês depois da publicação do relatório independente que o MAI tinha pedido e que tinha encomendado. E, portanto, só um mês depois é que finalmente fizemos a primeira audição sobre aquele relatório e sobre o assunto concreto dos incêndios florestais no Algarve. E, portanto, assim é complicado. Aliás, a própria decisão agora sobre a visita à aquacultura atrasa-nos a consumação também do nosso próprio plano de atividades. Em segundo lugar, relativamente ao relatório do INCB, vai ser solicitado, evidentemente. E em terceiro lugar, relativamente à PPL 82, eu pedi ao Dr. Joaquim Ruas para contactar os assuntos parlamentares no sentido de saber qual era o interesse do Governo em manter ou não esta iniciativa e, portanto, se a Comissão deveria ou não continuar interessada no desenvolvimento dos seus trabalhos relativamente a esta proposta. E aquilo que fomos informados foi de que deveríamos manter o interesse porque o Governo também o tinha e, portanto, que isto não colidia, a constituição deste grupo de trabalho, que não colidia em nada com o interesse que o Governo tinha em avançar com esta iniciativa. E, portanto, assim sendo, à cautela, colocámos no nosso agendamento o dia 15 de novembro para continuar a fazer audições no âmbito desta PPL. 15 de novembro, que é uma quinta-feira, se não me engano. Uma quinta-feira. Quinta-feira, creio que até de manhã, porque nesse dia ou há Conselho de Ministros e, portanto, o Governo não estará cá e, portanto, eventualmente quem cá está é o Conselho Económico e Social ou a Associação Nacional de Municípios e a ANAFRE. Foi a ideia que na altura surgiu, foi a de ocupar aquele espaço porque ele estaria vazio. E, portanto, se os seus deputados não virem nenhum inconveniente, daremos continuidade aos nossos trabalhos também nesta área da PPL 82, com as audições que estavam previstas, dando continuidade ao programa que tinha sido proposto pelo Partido Comunista Português. Senhores deputados, não havendo mais nenhuma intervenção, estão encerradas as nossas... Faz favor.